O atraso destes 3 minutos, mais motivado por trânsito que outra coisa qualquer. Esta reunião destina-se, antes de mais, a prestar um conjunto de informações, analisarmos o que é que já fizemos, analisarmos o que é que queremos fazer em setembro, para que esta suspensão seja uma suspensão tão informada quanto possível. Dar conta aos seus deputados do seguinte: conforme terão percebido pelas notificações, a audição agendada para ontem foi-nos comunicada a impossibilidade do Sr. Presidente de Junta em estar presente e, portanto, ainda ponderamos a hipótese de fazer uma marcação que seria muito em cima. Acabamos por abdicar dessa marcação, mas mantém-se a que está prevista para amanhã. Relativamente às informações, gostava de prestar aos seus deputados que é um bocadinho o nosso trabalho feito. Nós até agora fizemos 7 audições e amanhã vamos realizar a 8ª, isto tudo no mês de julho. Nós temos até agora, já nos fizeram chegar as atas, salvo erro, de 5, de 7 enviadas. 7 reuniões, mas não responde às audições, rigorosamente. Ou corresponde? É, ok. Eu tenho alguma expectativa de manter aquela promessa de surpreender o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e talvez conseguirmos, até ao final da semana, ter mais algumas das audições já em ata, até porque não foi definida nenhuma prioridade especial e, portanto, os serviços têm vindo a seguir, sendo, como sabem, este final de sessão legislativa é sempre muito carregado de iniciativas legislativas que urge finalizar e, portanto, foi-nos pedido aqui alguma tolerância, mas já percebi que não precisamos dar muita tolerância, que os serviços estão muito, muito em cima deste tema. Queria também dar conta aos senhores deputados do seguinte: há um conjunto de documentos alargado que nos foi solicitado pelos vários grupos parlamentares, sendo que neste momento, verdadeiramente em falta, relativamente àquilo que nos foi pedido, são estes documentos pedidos pelo PSD ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, os documentos pedidos pelo PSD e pelo PS à Câmara Municipal de Pedrógão Grande e ainda os documentos pedidos pelo PSD à Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos, sendo que nos foi pedida a prorrogação dos restantes para serem entregues. Ou seja, há um conjunto já muito alargado, estou a olhar para eles, até se calhar depois eu pediria aos serviços que façam chegar aos seus deputados isto para ter uma listagem muito atualizada do que é que está a acontecer, qual é o conjunto de documentos pedido, porque, em meu rigor, como cada grupo parlamentar pede os seus, isto depois vai chegando naquelas catadupas de e-mails, que a certa altura pode-se perder um bocadinho a ideia do conjunto, e já está feito este trabalho, e eu agradeço também a colaboração que me deram nesse sentido, se calhar vale a pena fazer-vos chegar o que é que foi pedido, o que é que já chegou, o que é que falta, para que saibamos quais são os documentos com que estamos a lidar. Há uma outra questão que tem vindo a ser colocada, que é a seguinte, que é o problema da calendarização das audições, porquanto nós temos aqui um critério base. O critério base é seguir uma sequência por grupo parlamentar, neste caso PCP, PS, PSD, a sequência é esta. Só o CDS também, o CDS temos aqui um caso diferente, no caso do CDS temos uma exceção. Porque no caso do CDS, o CDS pediu a adição da Presidente e Ex-Presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios, que está agendada já para... Aí a proposta vamos fazer? Então não está agendada, é a proposta nossa. Para fazer no início de setembro, sendo que o CDS também pediu a adição da Senhora Provedora de Justiça, mas que está dependente do envio de um conjunto de documentos, só por causa disso é que não foi agendada. Relativamente ao agendamento das audições, tentando encontrar aqui um equilíbrio nisto, qual é o nosso problema? Se eu indicasse hoje, pretendo fazê-lo de forma mista, quase diria, se eu indicasse qual é o calendário das audições em setembro, numa base de terça, quarta, quinta, o que é que vai acontecer? Se uma das pessoas não puder, como eu já pré-agendei 12, vou ter que dar um salto de 20 pessoas. Parece que não faz muito sentido, a sequência devia ser mais ou menos mantida. Assim sendo, eu pedi ao serviço, e tivemos a ver, e fomos fazer uma proposta até ao dia 24. Foi uma proposta de audições até ao dia 24, indicando já as pessoas a ouvir, sabendo nós, de antemão, que pode haver uma ou outra que pode não estar disponível, Muito embora o regime jurídico dos inquéritos parlamentares diga o que diz. Mas pronto, pode haver uma outra que não esteja disponível e nessa altura teremos mesmo que fazer um avanço de 7 ou 8 pessoas a ouvir, mas de certa forma também permitia calendarizar com um bocadinho de segurança isso. Eu faria chegar aos grupos parlamentares, porque nós temos como indicação da mesa, e foi em função disso também que fui auxiliado, as marcações do início do mês de setembro, que é 2 e 3, salvo erro. Depois temos 8, 9 e 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, na sequência das terças, quartas e quintas, naquelas horas que nós temos agendado, 17 horas ou 7:30. Eu, ainda neste momento, nós continuamos a lidar com indicações e audições de vários grupos parlamentares, seja do Partido Socialista, seja do PSD, seja do PCP e mesmo do CDS. Chegará um momento em que, por falta de indicação, passaremos a indicar só dos dois grupos parlamentares que indicaram mais pessoas a ouvir. Entretanto, também, e a bem dos nossos serviços, eu ia solicitar ao grupo parlamentar do PSD que, tanto quanto possível, nós estamos a fazer agendamentos sequenciais, sendo que, apesar de tudo, os do PSD são potestativos e os outros são votados em comissão, o que não é exatamente o mesmo do ponto de vista das datas. Nós continuaremos a indicar por ordem sequencial, pedindo ao PSD que nos desse alguma previsibilidade, porque se há alguém que quer uma data especial nos termos da lei, ou alguém que quer passar depois do outro nos termos dos direitos que são conferidos, que nos informe, senão baralha completamente aqui a sequência. Eu vou já passar a palavra. Portanto, esta é a metodologia que nós estamos a prever para setembro. Indicar até 24, sabendo nós que, se for seguida esta sequência, se alguém não puder, os outros já estão pré-indicados, terá que dar um salto de 8 ou 9 ou 10 pessoas a depor. Para comentar isto ou fazer sugestões ou alterações, eu dei a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às audições do dia 24, eu ia pedir se era possível os serviços nos fazerem indicação concreta dos nomes que pretendem indicar até ao 24, nomeadamente aqueles que são indicações potestativas do PSD, quais as datas que prevêem, com o compromisso que até amanhã darei indicação se por parte do PSD ou não a oposição à data de qualquer uma dessas entidades à ordem que está estabelecida. Como nos termos da lei, nós podemos inclusive, quer alterar a lei, quer até dizer quando é que queremos que sejam ouvidos, mas até amanhã, para que haja essa previsibilidade dentro dos trabalhos da Comissão. E também pretendemos aqui algum tempo de ver a lista até ao fim do mês e, portanto, e a partir daí ficará com a previsibilidade necessária e até amanhã, ao fim da tarde, darei conhecimento à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma boa tarde a todos. Nós acompanhamos as preocupações do Sr. Presidente quanto à questão. Aliás, já manifestei vezes sem contra sobre isso. A questão do agendamento, até porque é nosso entendimento que o facto da lei dar a prerrogativa aos requerentes da Comissão de Inquérito Potestativa de até marcarem data, o facto é que também entendemos que tem que haver uma data para ser indicada à data, tem que haver um limite, sob pena de andarmos sempre a jogar aqui com menos de uma semana, não é bom para nós prepararmos trabalho, não é bom para os serviços de todo, não é bom para as pessoas que são chamadas, porque também elas, obviamente, têm que ser preparadas e têm que ter o seu tempo. Portanto, a disponibilidade do PSD para que até dia 24 se encontrem, então, os nomes, ainda bem que assim é. Sendo certo que eu sugeria o seguinte, a mesa vai disponibilizar os nomes, particularmente os potestativos, ao PSD, para que o PSD possa dizer se concorda com aqueles, Mas eu admito que seja por ordem sequencial, como é evidente, mas era importante que se o PSD não concordasse com algum desses, dissesse então qual era a ordem que propõe até dia 24, para não ficarmos, obviamente, pendentes desse facto. Há uma sugestão, não é uma proposta, é uma sugestão que eu queria fazer, porque me parece que é de todo pertinente, é que relativamente aos presidentes de junta de freguesia, e volto a referir aqui, os autarcas de freguesia que foram, por nós, propostos à Comissão para serem chamados, são os das freguesias onde ocorreram danos, Não são todas as freguesias dos três principais concelhos onde os danos foram maiores. Não, são as freguesias onde ocorreram danos. Portanto, elas estão selecionadas. E era desejável o seguinte, era desejável que primeiro viesse, porque não podemos passar à frente, há casos em que o antigo presidente de junta é o atual presidente de junta, ou seja, foi reconduzido no cargo. Há casos em que o ex-presidente de junta não é o atual presidente de junta. Nestas segundas situações, faz todo o sentido, e nós pedíamos que não acontecesse de outra maneira, primeiro vem o ex, e depois é que vem o atual presidente de junta. Porque faz toda a diferença do ponto de vista da lógica das audições. E quando, por exemplo, no caso concreto da audição que estava prevista para hoje, que era o ex-presidente da Junta de Pedrógão, que eu depois queria, se faz favor, que é para esse, que é para o atual presidente de Junta, saber as razões pelas quais não puderam vir. O ex não pôde vir, não sei as razões, mas é esse o esclarecimento que pedia, foi chamado imediatamente seguinte, e o imediatamente seguinte era o atual. Quando isto acontecer, por razões obviamente justificadas, não vem o ex, então também não vem o atual. Passa à frente. Porquê? Porque a lógica de primeiro o ex e depois o atual tem que ser mantida pela coerência das audições. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fabiola Cardoso, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos presentes, os serviços. Só uma pergunta muito simples. Considerando o número total de audições que foram solicitadas, tomando por boa a sua indicação de 3 por semana, a calendarização prevista prolonga-se até quando? Muito obrigada.
Não havendo mais inscrições, o secretário de Ministério quer que eu use a palavra, faz favor, secretário.
Só não tinha pedido porque pensei que o Sr. Presidente ia responder à deputada Fabiola, que estava a fazer-lhe uma pergunta direta. Relativamente à questão que colocou a Sra. Deputada Eurídice Pereira, eu acho que faz todo sentido e, portanto, que sou ex-presidente da Junta e depois o atual. Também, relativamente à questão dos autarcas, queria deixar uma nota que, tendo em conta que temos uma série de autarcas de freguesia chamados e aprovados, portanto, que não nos parece que deva ser agendado, independentemente da lista que está, portanto, mas quero deixar já esta nota, se por acaso coincidir com algum autarca chamado pelo PSD, primeiro devem ser ouvidos também os autarcas de freguesia e só depois os presidentes de Câmara ou ex-presidentes de Câmara, consoante for o caso, que se seguem. Por esta lógica, porque há uma lógica de proximidade, digamos assim, ao papel dos presidentes junta e depois ao dos autarcas e, portanto, sendo autarcas pedidos putestativamente pelo PSD, essa nota deixo desde já que apenas serão ouvidos depois dos respectivos autarcas de freguesia.
Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São putestativos, o PSD tem a possibilidade de dizer a data, portanto, não me cabe aqui fazer qualquer referência. No entanto, eu creio que resta Pedrógão, porque nós de Castanheira de Pera já ouvimos. Não estou a falar dos de junta, estou a falar dos de Câmara. Já não falta mais ninguém, eu acho que só falta o de Pedrógão Grande. Portanto, Portanto, só falta o de Pedrógão Grande, está incluído nos vossos agendamentos putestativos, portanto. Obviamente que não temos nada a acrescentar.
Senhores deputados, então, passando a esclarecer, até porque, felizmente, e tem sido cada vez mais assim, eu cada vez mais concordo com as sugestões feitas aos senhores deputados, que é sinal que estamos todos muito sintonizados. Primeiro, esclarecer o PSD do seguinte mal encontro documento, que é esta. O PSD, neste momento, da forma que está e que vai ser proposto, embora ainda está em draft, está previsto o dia 10 o Sr. Valdemar Alves, ex-presidente da Câmara de Pedrógão, que é putestativo. Está previsto no dia 13 o Sr. Bruno Gomes, ex-vereador da Câmara Municipal de Pedrógão, que é putestativo. E está previsto dia 16 a doutora Ana Brunhosa, isto é o que está previsto, Ana Brunhosa, ex-presidente da Comissão da CDE, Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Centro. Isto é o que está previsto. Ou seja, Senhores deputados, para não estar a enviar uma lista, depois outra lista, depois uma corrigida, até porque isto começa a ficar quase, parece um algoritmo, depois vem o outro, o outro anula-se primeiro, etc. Nós ainda hoje daremos conhecimento ao PSD da sequência que o PSD tem. Em função da resposta que nos derem, daremos indicação, já com a anuência do PSD, da proposta da mesa para as audições de setembro. Há aqui uma questão que a senhora deputada Eurídice Pereira levantou, que eu acho que faz todo sentido. Temos que ir um bocadinho do mais próximo para o mais longínquo. Garantidamente, o ex-presidente de junta esteve mais próximo do que aconteceu do atual presidente, sem prejuízo do interesse de ouvi-los aos dois. Agora, também coloco a vossa apreciação o seguinte, que é, eu convoquei um, convoquei o outro. O segundo confirmou, o primeiro não confirmou. Eu digo ao segundo, olha, afinal já não vem porque tem que vir mais tarde. Isto pode ser um bocadinho desconfortável. E também fazer um esclarecimento que é o seguinte, senhora deputada. Como acho que já perceberam todos aqui, e até acho que é uma opinião partilhada, eu tenho o maior respeito pelos autarcas e o maior gosto em recebê-los aqui, e acho que é muito importante para nós, que moram na soberania, receber bem os nossos autarcas, que são a face visível da nossa democracia. Mas ainda tenho mais respeito para a nossa Comissão. E, portanto, também, só porque foi sugerido, senão nem sequer falaria disso, eu recebi indicação do Sr. Presidente de Junta de que não poderia, por uma questão de agenda. Com toda a franqueza, é uma justificação que a mesa não aceitou e, portanto, eu solicitei aos serviços que notificassem o Sr. Presidente para proceder à justificação nos termos da lei, que é o que a lei diz. Quando não se pode, justifica-se nos termos do Código de Processo Penal. E, portanto, o Presidente, o que era para vir hoje? Exatamente. Antes? Então serão os dois notificados. Seja um, seja outro, a indicação. No e-mail invocou. Não consigo falar com ele, de todas as formas. Temos o telefone e tudo, não consigo falar com ele. Se calhar vamos pedir ajuda. Quem é que o indicou? Vamos pedir a ajuda do grupo parlamentar que o indicou, que nos possa ajudar. O outro disse que estava impedido por motivo... Faz favor, senhor deputado.
Nós já ajudámos, porque nos foi pedida essa ajuda. E nós já ajudámos, dando o número de telefone... estou a falar do ex. Dando o número de telefone real do senhor e o local onde trabalha. Portanto... Pois não faz a mínima ideia... Se não conseguiram, até o local de trabalho, portanto.
Sr. Deputado, tanto quanto ouço, diz-se, não é? A voz amiga fez-me chegar a informação de que no contacto móvel não atende e no local de trabalho estaria ausente por motivo de férias. Portanto, esta justificação entendo, até porque assim, ele não justificou a ausência, nem sequer foi verdadeiramente solicitada a sua comparência. O outro é que disse por motivo profissional não podia. E foi a esse que eu solicitei que os serviços indicassem, que justificassem nos termos da lei, porque isto é uma comissão de inquérito e não é exatamente um convite. Assim sendo, senhores deputados, se estiverem de acordo, hoje segue para o PSD a sequência. Atenção, quem diz estes, também se quiserem indicar os outros e as datas ou as sequências, agradecia em nome da mesa. Amanhã seguirá a versão proposta pela mesa, recordo aos seus deputados que até pode acontecer alguém ser notificado e não poder mesmo ou estar ausente. É uma proposta da mesa para poderem minimamente calendarizar a sequência das audições. Faremos isso. Relativamente aos documentos, faremos de igual modo a entrega da listagem dos pedidos, da listagem dos entregues e da listagem daqueles para que fomos solicitados um prazo mais alargado. Ainda. O início das audições será no dia 2 e 3. Nesta semana, duas audições. Nós suspendemos a dia 1. Os trabalhos estão suspensos, começaram até o dia 1. A partir do dia 2 e dia 3 teremos audições nessa semana e na semana seguinte entramos no esquema normal. Este é o conjunto de informações que eu queria prestar aos senhores deputados face àquilo que foi o nosso primeiro mês mais intenso de trabalhos. Sr. Deputada Fabiola Cardoso, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Preciso de repetir?
Muito obrigado. Quantas, Sr. Deputado, se eu bem recordo, é quantas audições faltam? Certo? É essa a questão?
Combinando o número com a frequência, eu gostava de, supondo que toda a gente vem, portanto, isto será a nossa melhor, a nossa perspectiva mais positiva, termos só uma ideia de até quando é que isto se estende.
A informação que eu tenho é que nós temos 32 pessoas indicadas, uma delas é o seu primeiro-ministro, portanto não virá cá. Outras duas senhoras viram juntas, as da Associação de Vítimas, portanto estaremos a falar, no fim de contas, em 30 audições, que numa média de 3 por semana dá 12 por mês, 24 em 2 meses, 2 meses e meio, se seguirmos isto. Claro, nós sabemos todos uma coisa, é possível que aqui ou ali haja um impedimento para um dos dias haver audição, e nessa altura teremos de ver se temos margem ainda para fazer, ou seremos recorrer aos dias mais complicados, como seja... sexta à tarde. Pois, eu não sei, sim, em setembro, se calhar há ali um período em que para, talvez pare em setembro, mas de todo modo mantemos este ritmo. Se fosse seguido, Sra. Deputada, seria 2 meses e meio seguidos. Se houver pausas, e com certeza vai haver, demorará mais um pouco. Mesmo assim, são muitas audições. Sra. Deputada Eirice Pereira, faz favor.
Obrigada. Ainda relativamente a isto de prazos, eu percebo qual é a pergunta, porque nós, todos nós temos que entender com isto. Eu não fui ver. Tenho de memória que eu acho que que o tempo apontado era de 120 dias, eu acho, o tempo inicial. Acho que era de 120 dias. E, portanto, com as audições que faltam, obviamente que os 120 dias não são suficientes. Eu acho que isto tem que ser tido em atenção para perceber em que momento é que, enfim, a mesa faz o que entender, não é? Porque também depois há um limite. Eu, por minhas contas, o limite máximo, se esgotássemos o limite máximo, isto ia para aí até finais de maio, talvez, do próximo ano. Se esgotássemos todos os tempos possíveis. Não é? Se esgotássemos todos os tempos. Agora, os 120 dias não dá para estas 30 e tal audições, é o que eu quero dizer.
Muito obrigado. Certamente que respeitaremos... até porque a mesa não faz exatamente o que quer, respeitaremos aquilo que dispõe os prazos e, eventualmente, o prazo adicional previsto para as comissões de inquérito, sabendo ou antecipando que nenhum grupo parlamentar tem muito interesse em prolongar isto ad eterno o mais possível. Por isso é que eu também queria manter, confesso, aqui algum ritmo para nós termos um começo, um meio e um fim, e já paramos, às vezes paramos, quanto menos pararmos agora melhor, mas garantidamente acabaremos dentro do prazo, e se cumpre-me a mim garantir, e isso eu garanto. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para dar nota que eu própria também estava a incorrer num lapso, aliás, estávamos todos, são 180 dias. Não 120, como estávamos... Sim, mais 90. Não, estávamos aqui, estávamos todos... São 180 mais 90 de prorrogação, que pode... Eu iria dizer, nos termos do artigo 11º, número 2... Do regime jurídico dos inquéritos. Não, do regime jurídico.
Mas vocês pediram pelo prazo de 30 dias, do vosso requerimento.
Como?
Vocês pediram 120
dias. Ah, é de 120 dias só? Mas como é que está por 120 dias? Ah, sim. Ah, ok, estava a pensar que estávamos a falar da lei. Sim, tem razão, não... Relativamente também, mas independentemente disso, nós não pretendemos que isto se prolongue durante um ano, como é óbvio, ou meio ano. Mas eu percebi, Eurídice, agora percebi. Não vai dar. Mas isso, depois na altura.
Obrigado. Senhores deputados, sendo que não esqueçamos, sem prejuízo de nós podermos alargar este prazo, se mostrar estritamente necessário, não esqueçamos que, não estamos nós obrigados a ouvir estes 31 ou 30, como podemos ouvir mais, e o contrário também é verdadeiro. Até pode acontecer que, a certa altura, o partido proponente ou a comissão, que são coisas diferentes, possa entender que carece sentido o depoimento desta pessoa, e nessa altura já não ouvimos, não seria a primeira vez que isso aconteceria. E, portanto... Eu quis foi traçar aqui um bocadinho o nosso mapa do que é que já fizemos, o que é que nos falta fazer e tentar também tornar, tanto quanto possível, previsível os trabalhos que têm que ser preparados à audição, saber qual é o percurso da pessoa, etc, etc. E, portanto, foi esse o intuito desta reunião. Algumas senhoras deputadas, se há uma sugestão que pretenda fazer relativamente a setembro, Sr. Deputado Emílio Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. O PS, aliás, tendo conversado já informalmente com os diversos partidos políticos, nós achamos que era importante e interessante, no início da sessão legislativa, na segunda semana ou terceira semana, consoante fosse aquela a disponibilidade da Comissão, que se fizesse uma visita ao local. através de sugestões dos diversos partidos políticos, porque era também importante, in loco, tendo esta comissão características muito especiais, era importante que se fizesse uma visita primeiro, como uma espécie também de homenagem às vítimas, de se perceber aquele que é o trabalho que esta comissão leva a cabo, tal como as intervenções no território, quer naquilo que correu bem, quer naquilo que possa ter corrido mal. Entretanto, a este propósito, eu falei com todos os grupos parlamentares, exceto o PAN, que não está cá presente, portanto... Pois, mas não sabemos se nomear alguém para cá, portanto, eu tenho que colocar esta hipótese até definitivamente a ver que eu tenha conhecimento. Ainda não houve nenhuma comunicação à Comissão. Mas eu não sei se já houve alguma comunicação à Comissão, portanto, esta minha... Não havendo, tenho de o considerar como fazendo parte da Comissão, portanto, não... Desculpa. Já houve, agora estamos aqui neste diálogo, não, só para terminar, mas relativamente, o CDS disse-me que estaria de acordo também, tal como o PCP, o Bloco pareceu-me não se opor, não fiquei com muita certeza, e também falei disto com o PS informalmente, que ficou de pensar nisso. Eu acho que seria interessante, através de um programa agizado por todos, que se fizesse esta visita, até como uma espécie de reinício e uma chamada de atenção para algumas coisas que nos parece importante. Isto ponha à consideração, e ponha à consideração hoje, porque não havendo mais nenhuma reunião de coordenação, até porque a ser aprovada, os serviços precisam do seu tempo para se preparar uma visita e de fazer os contactos formais, e portanto deixava essa sugestão que ponha à consideração de todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só para esclarecer em relação ao PAN. Conforme falámos, até pela relativa delicadeza do tema, está presente ou não está presente, tudo isto depois podia permitir leituras políticas até desconfortáveis ou desagradáveis, e eu fiquei de informalmente falar com a líder parlamentar do PAN. O que fiz, que manifestou a sua semi-impossibilidade de comparecer com esta frequência, até que ponto é que podia participar, até que ponto é que podia ser suplente, eu esclareci a Sra. Deputada que eu estou convencido que não, deixe-me confirmar, não quero responder-lhe já confirmei que não pode, de facto, já lhe dei conhecimento formal disso e, portanto, só falta aos serviços, o que faremos também, formalizar junto do grupo parlamentar do PAN se vão indicar alguém ou não, presumo que eu não vou fazer, pelo que ela me disse, sendo que, conforme foi aqui deliberado, mas se não foi, eu ponho à discussão dos seus deputados, o elemento adicional seria do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Foi isso que ficou deliberado? Ou só foi falado? Não? Pronto, então, quando ela me responder, quando a senhora deputada me responder e a questão se colocar, nós deliberaremos sobre isso. Senhora deputada Arisa Pereira, faz favor.
Aquilo que ficou, não chegou a ser aqui decidido e tem que, obviamente, ser decidido, independentemente se utilizamos ou não, é daqueles célebres 8, quantos putestativos é que cabe ao PS? Foi isto que ficou decidido aqui, dos 8, sabíamos que era um para o PC, um para o CDS, não é? E depois ficou um para o PAN, não é? Caso o PAN... ficasse, e depois o que estava aqui em causa era a questão do Bloco e do PS. Agora, isto tem que ficar decidido, sendo que é certo que a distância que o Bloco tem dos restantes partidos não é tão grande quanto tem do PS, portanto, e desse ponto de vista temos que ter em consideração que os putestativos não pode ter um intervalo tão pequenino entre o PS e o Bloco, como é evidente. Como disse, é a representatividade do PS é francamente mais vasta, o intervalo, do que relativamente àqueles que têm direito a um putestativo e o próprio Bloco. Mas pronto, era isto que faltava a resolver, convinha obviamente ser resolvido, caso tenhamos necessidade de apresentar algum putestativo. Sobre a questão da proposta da visita, eu ainda insistia num pedido de esclarecimento ao proponente, no caso à proponente, qual é o objetivo, nós estamos numa comissão de inquérito, e o objetivo não pode ser homenagear as vítimas, porque isso daria aqui uma, como disse, não é? Fez aqui até era uma homenagem às vítimas, bom, uma comissão de inquérito, parte do princípio de que há uma suspeita ou de que as coisas correram menos bem, portanto precisam de ser investigadas. porque é para isso que servem as comissões de inquérito, e depois dar a justificação de que é para efeitos de uma homenagem às vítimas, não pode ser, há de ser outra coisa qualquer, e é essa outra coisa qualquer que eu gostaria de que fosse esclarecida, se faz favor.
Sra. Deputada Fabiola Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu reconheço que estou aqui com algumas dúvidas relativamente à reunião. Estávamos num ponto de informações, mas, tanto quanto me percebo pelas intervenções que me precederam, estamos neste momento num ponto de preparação das audições e demais diligências a realizar a partir de setembro. É que, concordando que se possa alterar aqui a nossa ordem, eu acho que convém não saltarmos o ponto 2, porque pelo menos o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda gostaria, e se não for a intenção dos outros partidos, eu até o poderei fazer já, de fazer alguma reflexão sobre o trabalho que temos vindo aqui a desempenhar, e porque é, efetivamente, eu acho que tem lógica, fazendo este intervalo agora, fazermos uma reflexão sobre o que está, o que temos feito e o que queremos avançar. Portanto, eu pedia à mesa para esclarecer em que ponto é que estamos da ordem de trabalhos, para eu poder, porque senão vamos simplesmente irei respondendo às questões que surgem e talvez este ponto não seja devidamente abordado. Mas respondendo, já que estou a dúvida dos putos estativos relativamente ao Bloco de Esquerda, eu acho que há uma fórmula matemática para determinar isso, portanto não parece que seja motivo de polémica aqui, e acho que em nome da correção dos trabalhos, se calhar era mais fácil esperar por uma resposta oficial do PAN para depois discutirmos esse assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, o erro foi meu, eu confundi depoimentos com deputados, e de facto o que ficou aqui falado foi exatamente os depoimentos, não os deputados. E portanto aguardaremos isso, até porque, como dizia bem, além de haver formas matemáticas de encontrar o destinatário desse depoimento, vamos formalizar junto do PAN esse pedido e esperar a resposta do PAN. Relativamente ao ponto 2, eu tenho que confessar que a expressão avaliação tinha aqui um sentido mais quantitativo do que qualitativo. Era um bocadinho, olha, a lista completa é esta, isto está feito, isto não está feito, isto é o que falta, porque em algumas conversas que tive, senti que, como o volume de informação é grande, será a altura, pode-se perder um bocadinho a ideia de conjunto, se calhar erro meu. De todo modo, Sr. Deputado, não me choca em nada haver uma avaliação de um pouco que fizemos até agora, e se os deputados nada tiverem a opor, a mesa que não terá de ser absoluta, e portanto nós mantemos ou regressamos ao ponto 2, e eu daria a palavra a quem assim entendesse, pousada a palavra, em relação a esse assunto, que é a avaliação dos trabalhos até agora, e até começaria para ser deputado se estiver disponível. Faz favor então, Sr. Deputado. Deputado João Dias, ainda...
Não, eu, muito obrigado, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, cumprimentar os presentes. Houve uma questão aqui colocada pela Sra. Deputada Eurídice Pereira, que a nós também nos importa que haja esclarecimento. O PCP disse que não via com maus olhos uma visita ao local, tendo em conta que ela serviço aquilo que são os objetivos em termos daquilo que é o teor desta comissão e para o qual ela está constituída. Fiquei preocupado também quando ouvi a Sra. Deputada falar em, de certa forma, uma homenagem. Não me parece que isso seja objeto desta comissão, portanto gostaria que antes de mais fosse esclarecida esta situação também, porque não foi isso que me foi dito numa situação informal. Não se falou em homenagem nenhuma, agora falou-se aqui em tipo de homenagem, e gostaria de esclarecer para também saber qual é a apreciação que irei fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só a bem da sequência dos trabalhos, como demos aqui um passo atrás, vamos ao ponto 2 e garantidamente voltaremos ao 3 falar sobre esse tema, sobre o qual nem sequer pronunciei. Sr. Deputado Fabiola Cardoso, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada. Eu talvez seja alguma deformação profissional, mas quando se fala em avaliação, para mim é uma questão importante, uma vez que fui muitos anos professora. O Bloco de Esquerda quer, de facto, reconhecer a importância do tema que nos traz aqui hoje, dos apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Importância porque a tragédia, como a fuligem, ainda não saiu dos terrenos, nem o trauma saiu certamente das vidas, dos sonhos, do dia-a-dia e até das promessas de esperança de todas aquelas pessoas. Importância porque temos, efetivamente, que aprender a reagir e a prestar apoio mais rapidamente, a prestar apoio melhor, a prestar apoio de uma maneira mais transparente, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais estrutural, porque infelizmente corremos o risco de estes apoios serem necessários mais vezes. Importância também porque é necessário clarificar se estes apoios foram efetivamente bem atribuídos, se o foram de uma maneira clara, transparente ou não. Há também aqui um princípio, de alguma maneira, em causa. Mas, para além de todo este reconhecimento desta importância, há também aqui à volta um conjunto de rituais que não consideramos tão importantes. Revisitar uma situação em que um número tão alargado de pessoas foram vítimas de um acontecimento tão traumático e pegar nessas pessoas e em todo o enquadramento político que as rodeia e reviver tudo aquilo que aconteceu pode ser uma maneira de tornar essas pessoas ainda mais vulneráveis, de as tornar vítimas uma segunda vez, talvez até mais do que vítimas, torná-las também de alguma maneira culpados por processos que possam ter acontecido de uma maneira menos correta. Isto é um objetivo com o qual o Bloco de Esquerda não se revê. Atribuirmos uma relevância política, como é a de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a uma situação destas, que está de longe, distante, pelos montantes que são envolvidos, de outras situações de eventuais fraudes que acontecem no nosso país relativamente a bancos ou relativamente a PPPs, é também colocar no mesmo prato situações que são, do nosso ponto de vista, bastante diferentes. E por último, um terceiro aspecto é que a realidade também se impõe. Enquanto aqui nós nos juntamos nesta sala para discutir os apoios que foram atribuídos, lá fora o país continua a arder. E que estamos nós, de que maneira é que o nosso trabalho aqui contribui para que esta tragédia não se repita? É uma pergunta que nos angustia e neste momento de reflexão achamos que é importante trazê-la aqui para cima da mesa, porque já foi dito aqui, por pessoas que estiveram aqui a prestar audições, que não foi feito um efetivo trabalho de reflorestação no território. Já foi dito aqui que os graves problemas de cadastro que existiam persistem absolutamente inalterados passados 3 anos. Já foi dito aqui que as graves deficiências na gestão, na gestão estrutural da floresta não foram ultrapassadas. Sim, foram feitas pequenos passos, pequenas ações de limpeza, caminhos, mas de facto até os relatórios que chegam a esta Comissão, nomeadamente o Observatório Técnico Independente, dizem exatamente isto. Mais planos, mais boas ideias no papel, mas depois, no terreno, tudo está na mesma. Portanto, a avaliação do Bloco de Esquerda, relativamente a estas horas já longas que passámos aqui, e às horas ainda mais longas que ainda vamos passar, é de facto negativa. Talvez, ao discutirmos tão aprofundadamente este assunto, estejamos a deixar de fora, a deixar de lado outros assuntos ainda mais importantes, nos quais o nosso tempo, possivelmente, seria muito melhor emprego. Por isso, não podemos deixar de expressar isto e deixar também um pedido em particular ao PSD, ao PS, ao PCP, aos partidos que já indicaram pessoas para audição. Gostaríamos que reconsiderassem, que avaliassem a razoabilidade do número de pedidos. O documento inicial do requerimento do PSD previa para os trabalhos da Comissão 120 dias. O número de audições que foram pedidas por estes 3 partidos é incomportável com este prazo. Portanto, em nome da qualidade do trabalho que estamos aqui a fazer. Só um momento. Em nome da razoabilidade do que estamos aqui a fazer, para que os trabalhos não se prolonguem sem sentido, o Bloco de Esquerda gostaria de solicitar que fosse feita uma avaliação da relevância dos agendamentos que foram solicitados por todos os partidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com todo o respeito, eu acho que nós temos que saber o que é que estamos aqui a fazer. Quer dizer, nós, sinceramente, esta comissão é uma comissão específica, é o único tipo de comissão que tem um regime jurídico próprio, que é o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, o que quer dizer desde logo uma coisa, são comissões retrospectivas, não são comissões prospectivas. Nós não vamos aqui, é a diferença entre uma comissão eventual e uma comissão de inquérito, é que nós estamos aqui para apurar factos, responsabilidades, eventuais responsáveis sobre coisas que já aconteceram. E, portanto, não há espaço nesta comissão para um debate alargado sobre a realidade que aconteceu, infelizmente, nestes concelhos e que já aconteceu depois disso noutros e que, infelizmente, este ano está a acontecer outra vez. Mas isso há outras comissões no Parlamento que têm essa responsabilidade e que podem fazer esse trabalho. Portanto, o que eu acho que nós devemos fazer aqui é concentrar-nos no objeto da comissão. O objeto da comissão é nós apurarmos aquilo que temos a apurar. Fazermos um exercício, e isso, eu, como sabem, disse desde o início, duas coisas. Uma é que achava que provavelmente a lista de entidades a chamar era extensa demais para aquilo que nós precisávamos de apurar em termos de factos. Por outro lado, também que a duração das audiências, em vários casos, provavelmente revelar-se-ia também extensa demais para aquilo que era a informação que nos podiam ter dado. Eu posso já fazer um balanço daquilo a que assisti várias vezes a depoentes repetirem duas, três, quatro, cinco vezes a mesma coisa por respeito ao Parlamento e aos deputados. Mas, como já alguém disse hoje aqui, também nós temos que nos dar ao respeito a nós próprios também e percebermos isso. Quer dizer, não há, ninguém é obrigado, e eu digo isto com a vontade de não ter usado, ninguém é obrigado a usar as três rondas. Ninguém é obrigado a gastar o tempo até o último segundo. E, portanto, nós temos às vezes aqui, parece que é obrigatório gastar o tempo todo, e as pessoas estão aqui a dizer, pronto, a mesma coisa, simpaticamente, até têm sido bastante, bastante simpáticas com o Parlamento, não, de vez em quando lá dizem, eu já disse, mas vou dizer outra vez, e deve ser a expressão mais repetida nesta comissão, eu já disse, vou dizer outra vez, se formos ver de certeza que é a expressão mais vezes repetida nesta comissão, e portanto, acho que o exercício que hoje podemos fazer aqui é de objetivar os nossos trabalhos futuros. Como é que objetivamos? Concentrando-nos no objeto e tentando, para o apuramento dos factos que cabem no objeto, utilizarmos um princípio muito importante no direito, que é o princípio da economia processual. E, portanto, podermos aqui, com o mínimo de diligências, conseguir o máximo de resultados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Estando agora novamente no ponto 2, que eu também achava que estávamos aqui a fazer uma espécie de balanço quantitativo, que é aquilo que normalmente se faz, até porque as opiniões destas comissões de inquérito com o seu regime próprio, e como disse muito bem o Sr. Deputado João Almeida, são perspectivas, não são para futuro, são as comissões eventuais onde todos nós, ou alguns de nós, já participaram, e não é de todo o objetivo de nenhuma comissão de inquérito, são necessariamente viradas para o passado e viradas para objetivos concretos também. E realmente essa é uma avaliação que é feita em sede de relatório com os relatores, pois cada um dos partidos normalmente diz aquilo que entende sobre as conclusões que o relator tem relativamente àquilo que são os trabalhos e, portanto, que não sei, mas ele poderá falar até se já tem alguma coisa feita ou não, não faço ideia, mas esse parece-nos de todo que não é esse momento. Não obstante, nos parecer que não é esse o momento nem o mais oportuno, porque é também uma questão de oportunidade, não posso deixar de dizer duas ou três coisas que eu acho que são fundamentais também ter aqui em conta. Primeiro, para nós não é despiciando e nunca será o facto de estarmos aqui a falar de mais milhões ou de menos milhões. Os princípios são princípios e devem ser observados independentemente de termos uma matéria de muitos milhões, como normalmente está habituado, porque se for um banco vejo muitos interesses, se for outro tipo muito interesse, estamos a falar em termos mediáticos e políticos, portanto agora não estou a falar de interesses dos deputados aqui presentes, obviamente. E, portanto, a questão para nós é de princípio. E também é de princípio por outra coisa, e eu vou aproveitar a fazer aqui uma espécie de inciso ao ponto número 3, e também fica esclarecido para que os nossos trabalhos sejam mais rápidos. E a questão é que nós não podemos esquecer que houve uma onda de solidariedade, e depois um bocadinho na onda daquilo que disse a senhora deputada, houve uma onda de solidariedade nunca vista a quando esta tragédia. Mas a verdade é que a suspeição sobre esta onda de solidariedade, sobre a aplicação destes fundos, fez com que nunca mais tivesse havido uma onda de solidariedade. E isso é demasiado importante para se fingir que não aconteceu. E para nós, isso é um princípio sagrado. E levaremos, dentro daquelas que são as possibilidades do grupo parlamentar do PSD, até ao fim, porque não é questão se é 1 milhão que está mal aplicado daquilo que é dinheiro dos portugueses que se juntaram para acudir a uma população, ou se, para que isso volte a acontecer, se não, o que é que nós temos? Suspeição constante. E aquilo com o Estado de Direito, e como pessoa de bem, que é e deve ser, deve ter como último interesse, é um manto de suspeição sobre si mesmo. E isso, não, isso é intolerável numa democracia sã. Os mandos de suspeição não ajudam nada nem ninguém. Nós devemos reger aquela que é a atividade política da aplicação de fundos pela transparência. E quando nós estamos aqui a falar de má aplicação, vamos cá ver, nós temos dois tipos de aplicação e às vezes confunde-se também, e vou aproveitar este momento para dizer isto, má aplicação não é necessariamente fraude, porque parece-me que anda aqui nesta comissão de inquérito a falar-se de perseguições de crime. Não é nada disso, isso não são comissões de inquérito, isso só os inquéritos, os processos de crime que estão aí para averiguar, até porque as comissões de inquérito, os seus relatórios podem ser sim levados para o Ministério Público. Agora, a boa aplicação de fundos é outra coisa, e os portugueses merecem, aquilo que é o erário público merece, e acima de tudo que é aquilo que é a confiança dos portugueses nas instituições também merece. E nós, pautar-nos-emos até ao fim por esta questão. Relativamente, e vou aproveitar, porque senão eu acho que francamente estamos aqui a perder muito tempo, no momento em que não me parece que seja deste tipo de avaliação, relativamente à visita. Quando falei em homenagem, aliás parece-me que não ouviram outra parte do que eu disse, eu entendo que ver o que correu bem e o que não correu, o que está feito e o que falta fazer, também é uma maneira de homenagear. Porque esse é de facto aquele que é o objetivo desta comissão e o seu objeto, que é a aplicação dos fundos, se já foram aplicados, onde foram aplicados, o que é que efetivamente foi feito daquilo que foi anunciado na aplicação dos fundos do Estado e o que é que não foi feito. Houve oportunidades de visitar na altura, mas não oficialmente, cada um de nós em particular pode ter feito as visitas que entendeu, agora oficialmente não foi feito e é importante porque esta comissão tem um objeto muito específico, é uma comissão muito especial até pelo assunto que trata e portanto sendo ela especial e muito territorializada por uma tragédia, parece-nos de todo que é importante também nós in loco vermos o que é que está feito, o que é que não está, onde foram aplicados os fundos ou onde não foram aplicados e este é o objetivo e nós entendemos que sim, que isso também é uma forma de homenagear aquela gente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ponto 2. O Presidente da Comissão não tem estados de alma, tem a minha própria avaliação que vou guardar para mim. Sra. Deputada Filipe Cardoso, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os esclarecimentos, de facto, é sempre bom ouvi-los, mas eu conheço quer o enquadramento regimental, quer o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito, mas não era isso que estava aqui em causa. O que está aqui em causa é, do meu ponto de vista, avaliar e avaliar, de acordo com aquilo que está na ordem de trabalhos e da análise que a palavra permite, avaliar é um olhar mais vasto sobre aquilo que fazemos à luz da realidade em que nos encontramos. Esta é a avaliação política que se pode e deve fazer a todo o momento do trabalho que aqui temos. E foi isso que eu e o Bloco de Esquerda tentámos trazer como mais-valia para este debate e para esta reflexão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a avaliação que cada grupo parlamentar entendeu fazer dos trabalhos até esta altura, e guardando eu as minhas avaliações, para mim, dizer-vos apenas o seguinte, que me parece que não é uma avaliação, parece, é um bocadinho óbvio. Eu já estive em várias comissões de inquérito, Esta comissão de inquérito tem uma característica que difere um bocadinho das outras. É que nós não conseguimos, nós tentamos até, nós não conseguimos passar um bocadinho ao lado do drama humano. E ficamos até, eu falo por mim, um bocadinho constrangidos, não contem muito comigo para cortar a palavra a alguém que começou a falar do que passou, porque o vizinho ele salvou, porque há um drama que acompanha a comissão, quer dizer, para além das questões da atuação do Estado ou dos apoios, há o próprio drama dos incêndios, e as pessoas muitas vezes chegam aqui e acabam por falar um bocadinho da alma sobre o que aconteceu, e acho que os seus deputados partilharam comigo essa dificuldade, sentiram enorme dificuldade em dizer agora calça nada disso, venha, mas é o tema. E de facto nós temos isso a acompanhar-nos, mas é uma característica desta comissão. Deixar também só a título de reflexão, que é uma reflexão que eu próprio tenho feito, confesso-vos, que é... O Bloco de Esquerda tem insistido muito nesse ponto, eu não sei se cabe na comissão, se não cabe na comissão, se cabe no relatório final. Os relatórios têm conclusões e têm recomendações. Têm conclusões e têm recomendações. Depois são votadas, chumbadas, passadas, depois são as que forem. E uma das coisas que aqui se tem falado muitas vezes, se fez muito, se fez pouco, se teve bem, se teve mal, se foi suficiente ou insuficiente, mas existe aqui, o que parece existe aqui, por vezes, ou muitas vezes, a vontade de dizer, ah pá, na próxima podíamos fazer de outra maneira, ou na próxima podíamos melhorar, isto foi o possível na altura, e portanto, eu também pergunto aos deputados, até que ponto é que cabe, ou deve ser liminarmente excluído, um bocadinho pensar, ok, foi muito bom, foi muito mau, ou mais ou menos, vale a pena pensar numa recomendação qualquer, em relação a algum programa, em relação a alguma pessoa, em relação a algum procedimento, não fará um bocadinho parte da recomendação desta comissão, recomendar alguma coisa que corrija eventuais erros que tenham sido encontrados? Pergunto, eu próprio não sei. Se me permitirem, vamos passar ao ponto 3. E passando ao ponto 3, dou a palavra à senhora deputada Eudice Pereira. Queria voltar ao tema. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. E eu ia aqui à questão da proposta das visitas. A resposta que, entretanto, foi dada não é para nós satisfatória quanto ao objetivo claro. Se não vejamos... Eu lembro-me até no contacto informal eu fiz essa pergunta, mas para quê a visita? Enfim, para falarmos com os autarcas e para podermos visitar lá os locais. Vamos lá ver. E eu não vou sair da baliza da comissão de inquérito, porque se estivesse numa comissão permanente, a discussão seria outra. Não vou sair desta baliza da comissão de inquérito. E não vou sair da baliza para dizer o seguinte. Os autarcas que importava ouvir estão todos nas listagens que nós chamámos para serem aqui ouvidos. Portanto, não se justifica deslocarmos a qualquer um dos concelhos para reunir com os autarcas, porque estamos a inquirir os autarcas na comissão de inquérito. Depois, visitas aos locais. Vou-vos dar o exemplo mais paradigmático, porque é aquele que ao longo destas 7, 8 audições... mais tem sido falado. E que, aliás, o requerimento da própria Comissão de Inquérito dá um mote claro sobre isso. Porque esta Comissão de Inquérito, ao contrário do que foi dito pelo seu deputado do PSD, não é só para avaliar como é que foram aplicados os apoios. Aqui diz claramente que, perante a aparente irregularidade do processo que envolve a atribuição de apoios à recuperação de habitações de empresas... É este o fundamento, é para isto que nós aqui estamos, porque foi assim que foi criado esta comissão de inquérito. E a pergunta que eu faço, e por isso eu vou à questão, por exemplo, das habitações, é o quê? É nós irmos visitar as habitações que se dizem que são regulares, confrontar as pessoas com o quê? Nós a vermos as casas dizendo que os apoios que os portugueses deram a esta casa que a tem porque os portugueses foram solidários, porque a sua ardeu. Ai, sim, senhora, é regular. O que é que isto representa? Aquelas casas são das pessoas. Ponto final. Acabou. Qual foi a origem? São das pessoas. Aquelas casas são das pessoas. Sobre pena de existir um ónus permanente para a vida inteira das pessoas que perderam o seu património, que foram ajudadas pelos portugueses, mas que há a sensação sempre, lá está a história, das vítimas e dos prevaricadores, esta confusão. Depois é o quê? É para irmos ver, relativamente ao Revita, as sete situações que estão acusadas e que o tribunal há de julgar? É para ir lá fazer isso, ir ver estas e montar, não vou utilizar a expressão mais corrente, mas montar, enfim, toda uma imagem mediática e fazer um julgamento na praça pública antes do julgamento do tribunal? Eu só vos queria dizer muito sinceramente uma coisa. Contem connosco para apurarmos o que houver a apurar, para tirarmos conclusões no sentido de fazer recomendações que melhorem os processos e depois de ouvirmos as pessoas que indicámos, porque não se tiram conclusões, ao contrário do que já aqui ouvi hoje, não é verdade que se tirem conclusões ao final de sete audições. Só tira conclusões ao final de sete audições quem já tinha as conclusões antes de começar a comissão de inquérito. E portanto, vamos lá ver se nós temos a capacidade também de ouvir as pessoas que aqui vêm e às vezes saber ouvir nas próprias entrelinhas. Às vezes, para o bem e para o mal, ouvir nas próprias entrelinhas. Portanto, dito isto, não vimos, a esta altura, qualquer interesse para a comissão de inquérito em fazermos as visitas àquela terra e não vamos com estas visitas, nós não estaremos nestas visitas, a sujeitar aquelas pessoas a mais umas imagens mediáticas para referir que andaram a receber apoio do Estado para recuperar aquilo que tristemente perderam pelas razões que todos conhecemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há nenhuma proposta formal, nenhuma diligência adicional, com exceção das nossas audições, que eu já estava a ver, se houvesse uma visita, a ficar ameaçado este calendário que nós estamos aqui a construir arduamente. Terminaria este ponto. Há um ponto quarto, outros assuntos. Não havendo outros assuntos, daria por terminada a reunião, sendo que amanhã teremos audição às 15 horas. 15 horas. Senhores deputados, com esclarecimento já foi prestado de que neste momento a senhora é ex-presidente. Nada mais? Amanhã. Foi informado um e-mail que neste momento as funções da pessoa a ser ouvida já não é de presidente, mas de ex-presidente. Senhores deputados, mais uma vez, muito obrigado e boa tarde a todos.